Nós temos falado sobre uma fé extraordinária. Você pode repetir isso comigo? Uma fé extraordinária. Vamos de novo? Uma fé extraordinária. Nós temos conversado sobre diversos personagens, diversos homens e mulheres que a palavra de Deus nos traz e que trazem para nós lições valiosas, princípios que norteiam e devem conduzir a nossa caminhada. Quero te encorajar, se você não esteve no culto pela manhã, a assistir depois a mensagem do pastor Silvado, que foi pregada aqui na IBB Bacaxiri. E a minha mensagem agora é uma continuidade da mensagem do pastor Silvado. Pela manhã ele trouxe o chamado de Abraão a viver pela fé. E trouxe esse contexto da vida de Abraão para nós. E agora à noite eu dou uma continuidade. Semana que vem também o pastor Edmilson, porque Abraão tem muita coisa para a gente falar, né, pastor? Então, nós dividimos a vida de Abraão em três mensagens. Daria para fazer muito mais. Mas hoje eu vou falar sobre Abraão e Sara, o poder de Deus na espera da promessa. Existe o chamado de Deus sobre a vida de Abraão, as promessas que Deus faz. Derrama sobre Abraão, a aliança que Deus faz com Abraão, as alianças que Deus faz com Abraão. Existe um tempo, um processo, e existe o cumprimento da promessa. E é justamente sobre esse espaço, sobre esse tempo que nós vamos conversar hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida de Abraão, e esse tempo da espera, como uma fé extraordinária me faz viver o tempo da espera, como uma fé extraordinária me faz desfrutar do poder de Deus no tempo da espera. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler ali a partir do versículo 11. Pela fé, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada a idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Eu quero ler de novo com você, gostaria que você repetisse algumas partes comigo. Você pode repetir comigo? Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada da idade, recebeu poder. Você pode repetir isso? Recebeu poder? Recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel. Você pode repetir, considerou fiel? Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O versículo 12 diz: assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia do mar. Deus tem nos chamado como igreja, nesse tempo, nesse início de ano, a olharmos para a nossa vida a partir de uma fé extraordinária. E essa fé extraordinária é uma fé bíblica. Nós já falamos também sobre isso, na primeira mensagem que foi ministrada sobre a nossa série Fé Extraordinária, falando sobre uma fé que é bíblica. Uma fé que é bíblica, ela vive colocando em prática, independente das circunstâncias, a convicção de que Deus existe e que vai cumprir a sua palavra. Uma fé que é bíblica, ela vive dando passos confiantes naquilo que Deus já revelou, naquilo que Deus nos trouxe na sua palavra, naquilo que Deus falou ao nosso coração, nas revelações de Deus, da sua vontade para nós, independente das circunstâncias. Eu vivo firmado na promessa, eu vivo firmado na palavra, independente de como as circunstâncias estão. Então é sobre isso que nós estamos falando. Quando falamos de uma fé extraordinária, é uma fé que acredita no sobrenatural de Deus e tem a sua fundamentação nas Sagradas Escrituras. Ela não racionaliza a ponto de desacreditar que Deus pode fazer o sobrenatural, e ela também não é mística a ponto de não ter a sua fundamentação nas Sagradas Escrituras. Amém? Amém. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E nesse processo, quando você vai lá para Gênesis, a partir do capítulo 12, nós vamos ver a história de Abraão sendo exposta para nós, e vai do chamado de Deus para Abraão em Gênesis capítulo 12, até Gênesis capítulo 20, 21, quando a promessa se cumpre. E a gente vê os processos de Deus ali. Pensando numa fé extraordinária, no poder de Deus, no tempo da espera, para vivermos esse tempo da espera, para começar essa nossa conversa, Gênesis capítulo 12, eu queria que você fosse lá para a sua Bíblia rapidinho. Gênesis capítulo 12. Vai lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. Quando eu olho para esse texto que nós lemos em Hebreus, fala da fé de Abraão, fala de uma promessa lançada sobre Abraão, existe um fator que é determinante nisso, e ele está muito claro para nós aqui, Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão, eu vou repetir só essa parte, então o Senhor disse a Abraão, havia uma conversa de Deus com Abraão aqui. Havia um diálogo de Deus com Abraão. Então a primeira coisa é que eu e você, se queremos viver uma fé extraordinária, antes de conhecermos as promessas, antes de conhecermos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos conhecer o Deus da promessa. Eu preciso, você precisa conhecer o Deus que tem promessas para nós. Essa é a primeira coisa que fica evidente na vida de Abraão. Conhecer o Deus da promessa. Gênesis capítulo 12, o Senhor fala com Abraão. Gênesis 12, 1, Gênesis 12, 7, Gênesis 13, Gênesis 15. Em diversos momentos há uma conversa de Deus com Abraão. Nós vivemos numa geração, num tempo, onde as coisas elas são prometidas por pessoas que nós nem conhecemos. Sob a vantagem de ganharmos um lucro enorme em pouco tempo. Ou de amadurecermos muitos anos em pouco tempo, se eu fizer aquele curso que só custa 12 reais por mês. Quantos cursos desses você já viu? De pessoas que nós nem conhecemos. De pessoas que nós não sabemos o que vão falar, ou de onde elas tiraram aqueles princípios. E a gente se abre para aquilo, crendo de todo o coração que aquilo vai mudar a história da minha família. Mas enquanto, na verdade, o que o Senhor tem para nós, a partir de uma fé extraordinária, é conhecermos o Deus eterno. O Deus que não falha, o Deus que não muda. Tiago capítulo 2, versículo 23, vai dizer, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Se eu e você queremos experimentar as promessas de Deus, antes de mirarmos a bênção, aquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos conhecer a Deus. E assim como Abraão, sermos encontrados como amigo de Deus. E isso vai fundamentar a nossa fé. Porque senão nós seremos aceitacionistas. Eu aceito tudo que tem, tudo que me dizem. Se eu sigo uma rede social e ela diz que votar nessa pessoa é muito bom, eu acho que é muito bom. Eu sigo um blog e ele fala que eu não preciso tomar vacina, ou ele fala que eu preciso tomar vacina. E então eu acredito em qualquer coisa que me dizem. Educar filhos assim, fazer isso assado. E é isso aí, a faculdade é assim mesmo, porque eles dizem que isso aqui é assim. Mas eu não me relaciono com aquele que tem as palavras de vida eterna para minha casa, para minha família. Eu não conheço as promessas porque eu não me relaciono. Porque eu aceito tudo o que dizem. Porque a minha fé, ela é diluída em relações rasas. A minha fé é baseada naquilo que eu posso conquistar com a força do meu braço. E não naquilo que o Senhor tem para mim. Assim como o Senhor chamou Abraão, a partir de um relacionamento, Ele está nos chamando nessa noite. Amém? Para termos um relacionamento com Ele. Para termos um relacionamento de intimidade com a sua palavra. A nossa fé, uma fé extraordinária, precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Para que eu e você não nos frustremos quando Deus não responder uma oração no nosso tempo e a gente então abandonar a fé. Porque na verdade a gente não conhecia o que as Sagradas Escrituras diziam a respeito do tempo de Deus. Que Ele é Senhor do tempo. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos para viver uma fé extraordinária, no tempo da espera, quando o Senhor, em Gênesis 12, fala com Abraão e dá a promessa para ele, ele tinha mais ou menos 75 anos. Quando a promessa se cumpre, ele já tinha 100 anos. Passaram-se 25 anos de espera. E nesse tempo, nesse intervalo de tempo entre o chamado, entre a promessa derramada e o cumprir da promessa, muitos anos se passaram, muitas coisas aconteceram. E o que faz com que nós possamos caminhar em vitória nesse tempo da espera é o relacionamento com o Senhor. É o relacionamento que nós temos com o Deus da promessa, com o Deus da palavra. O quanto eu me abro para ser confrontado pela palavra no tempo da espera. E falar de espera nos nossos dias é difícil, porque a gente traz a matemática da cultura dos homens, da cultura do mundo dos homens, para o nosso relacionamento com Deus. E quando a gente fala sobre a espera, eu quero aplicar o que o meu celular faz numa chamada de vídeo com meu pai que mora lá no Mato Grosso do Sul, eu quero aplicar na minha relação com Deus. Mas porque eu não conheço quem é o Deus da promessa. E eu exijo, eu determino que ele cumpra a promessa na minha vida no meu tempo. Porque eu estou trazendo do mundo dos homens uma matemática, uma forma de agir, uma maneira de se comportar que para Deus é diferente. E é melhor para nós. Então o nosso primeiro grande desafio dessa noite é se eu e você, nesse tempo da espera, das promessas que Deus já revelou para nós, se nós queremos viver a partir de uma fé extraordinária e desfrutar e viver e experimentar o poder de Deus na espera, precisamos conhecer quem é esse Deus. E assim como Abraão, que diz lá o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 23, ser considerado amigo de Deus. Amigo de Deus. Porque nesse tempo da espera, nesse tempo de vivemos, quando a gente lê o texto de Hebreus capítulo 11, diz que, apesar, olha só, além da idade avançada, Sara era estéril. Esse tempo da espera, da promessa de Deus se cumprir, primeiro então nós precisamos conhecer o Deus da promessa, conhecer a sua vontade revelada. Eu tenho dito lá nos adolescentes, quer saber qual é a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Trouxe até um copo da nossa juventude hoje aqui, para te convidar, se você aproveitar para fazer um convite aqui, se você é jovem, adolescente, os nossos encontros já voltaram. E a gente sempre fala lá que quer conhecer a vontade de Deus, quer saber qual é a vontade de Deus, ela está revelada para nós. Então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, se queremos desfrutar do poder, viver o poder de Deus no tempo da espera, é conhecer a vontade de Deus. Mas esse tempo da espera, ele traz consigo alguns desafios. E uma fé extraordinária nos faz enfrentar os desafios da espera. O tempo da espera, ele vem recheado de desafios. Se nós olharmos para a vida de Abraão, nós vamos ver isso. Nós vamos ver que em determinado momento, ele começa a racionalizar a promessa e começa a encontrar jeitos de resolver aquilo, de resolver aquela promessa que Deus tinha derramado sobre ele, do jeito dele e do jeito da Sara. Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 16, nós vamos ver que a confiança começa a se perder em meio à racionalização. E eu começo então a... Deixa que eu faça aqui do meu jeito. Deixa que eu siga os costumes do lugar onde eu estou. Era costume do lugar onde Abraão e Sara estavam, se a mulher era estéril e não conseguia ter filho de uma concubina, de outra mulher que estava lá. E ele seria considerado herdeiro até que um filho natural nascesse. E eles tentam então dar um jeito para ajudar o cumprimento logo daquela promessa, que estava demorando tanto tempo, já fazia mais de 10 anos que a promessa tinha sido feita e não tinha sido cumprida ainda. Mas uma fé extraordinária, quando alicerçada na vontade revelada de Deus, quando vivida a partir de um relacionamento de intimidade com Deus, ela enfrenta os desafios da espera. Porque eu começo a esperar tanto tempo, e eu começo a me esquecer que não há nada impossível para o nosso Deus. Amém? Lucas capítulo 1 vai dizer que nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Aqui também, na história de Abraão e Sara, Deus diz a mesma coisa. Nada é impossível para Deus. Então, nesse tempo da espera, se queremos enfrentar os desafios, nós precisamos aprender a descansar a partir desse relacionamento. E o tempo da espera, enfrentar esses desafios da espera, vai requerer de nós perseverança. De continuar crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Aquele que prometeu é fiel, porque Deus, o texto de Abraão vai dizer mesmo que Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. O nosso Deus não é um Deus de mentiras. Não é um Deus que falha. É um Deus que cumpre as suas promessas. Quais são as promessas que você tem esperado sobre a sua família, sobre a sua casa? Quais são as promessas que você tem esperado o cumprimento sobre a sua vida, como discípulo, como filho, que ainda não se cumpriram? E como você tem lidado com o tempo da espera? A promessa, ela tem que nos encorajar. E o nosso relacionamento com Deus deve nos encorajar para enfrentar esses momentos. Abraão é encorajado por Deus, pelas promessas e pela aliança de Deus, mesmo quando a sua fé justificadora vacilava, à luz da demora do cumprimento da promessa. Então, eu e você, assim como Abraão, precisamos nos ancorar na fé que é guiada por um relacionamento de intimidade com Deus. E a espera, não como quem não faz nada, porque a gente também tem a tendência de, quando pensamos na espera, a gente pensa, bom, se Deus prometeu, Ele vai fazer. Mas Ele deu uma direção para Abraão. E a espera não diz respeito a não fazer nada, mas fazer aquilo que é da vontade de Deus. Por isso, se eu e você queremos experimentar em uma fé extraordinária, viver o poder de Deus, no tempo da espera, precisamos de um relacionamento íntimo com Deus e enfrentar os desafios da espera. E enfrentando os desafios da espera, nesse tempo, nós vamos experimentar o poder de Deus na espera. Então, uma fé extraordinária experimenta o poder de Deus na espera. Por quê? Porque esperar em Deus, isso vai mudar o nosso caráter. Isso vai fazer com que vivamos milagres que nós não estávamos esperando. Desse final de ano, eu sempre no final do ano eu gosto de fazer os meus planejamentos. Eu imagino que Abraão, para obedecer ao chamado de Deus e seguir o caminho, teve de se planejar, porque ele sairia da sua casa, do meio do seu povo, levantaria a tenda e ia embora para uma viagem que ele nem sabia o caminho, não sabia por onde daria aquilo. E eu gosto então de me planejar. Chegou o final do ano, a nossa igreja falando sobre alvos e nós conversando sobre isso, conversamos muito sobre isso aqui. E eu sentei um dia com a minha Bíblia, eu tenho um quadro lá no meu escritório, e eu escrevi lá 2022, peguei minha Bíblia e fui planejar o que eu viveria. E a gente sempre gosta, como família lá em casa, ter uma direção. Ah, esse ano a gente vai buscar isso especificadamente em Deus, para a nossa casa, para a nossa família. A gente vai procurar viver isso. E isso era dia 25, mais ou menos. E eu fiz o meu planejamento, coloquei diante de Deus, mas não escrevi nada. Eu senti que não deveria escrever ainda nada. E pensando, Deus, eu quero viver os planos que o Senhor tem para mim. Nesse tempo de esperar diversas promessas de Deus, nesse tempo de planejar aquilo que eu iria viver como família, e nesse planejar, coloquei diante de Deus, falei, Deus, como eu e Giovana podemos experimentar o poder de Deus a partir de uma fé extraordinária? Então eu pensei, bom, nós estamos assumindo novos desafios ministeriais, então acho que essa vai ser uma direção de Deus, a gente já tem bastante coisa para fazer ali. E quando foi dia 29, mais ou menos, eu cheguei em casa, tinha saído para orar, eu cheguei em casa e a Giovana me recebe com um teste positivo de gravidez. Ou seja, o meu planejamento... Aleluia, isso aí, aplauda ao Senhor por isso. O meu planejamento de 2022 foi extrapolado pelo poder de Deus. E eu imagino que viver os planos de Deus, o poder de Deus, ele mexe com o nosso planejamento. E viver uma fé extraordinária, experimentar o poder de Deus no tempo da espera, é também viver milagres. Porque a gente imagina no percurso que Abraão saiu até chegar lá, ele viveu milagres nesse tempo. provisão, direção, livramentos. O tempo da espera também é um lugar de experimentar milagres. Talvez a espera que você tem é uma cura na sua família. Talvez a espera de um milagre em determinada área da sua vida profissional, da sua vida acadêmica. Deus também tem milagres no tempo da espera. Amém? Deus tem milagres no tempo da espera. E viver esse tempo da espera, viver esse relacionamento de intimidade com Deus, quando nós olhamos para o texto pela fé também, a própria Sara, Abraão e Sara, apesar de estéril e avançada idade, receberam poder para gerar um filho. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, se eu e você queremos desfrutar, viver uma fé extraordinária, nós precisamos conhecer aquele que nos prometeu, nós precisamos enfrentar os desafios da espera, independente das circunstâncias, e nós precisamos experimentar o poder de Deus no tempo da espera. Porque eu posso esperar com o coração amargurado. Sim ou não? Sim. Eu posso esperar quando a minha fé está diluída nos acontecimentos. Eu posso esperar com uma ansiedade que me causa problemas na minha saúde. Problemas emocionais. Eu posso esperar a partir de relacionamentos doentios e isso começa a prejudicar as pessoas à minha volta. Mas quando eu espero pela fé e uma fé que é bíblica, uma fé que é extraordinária, eu desfruto dos milagres de Deus na espera. Amém? E eu começo então a me desconectar das coisas que não me fazem bem no tempo da espera. E eu começo a desfrutar já do cumprimento da promessa. Porque a fé, ela não é vivida quando a promessa se cumpre. O texto de Hebreus capítulo 11, nós estamos lendo o versículo 11, mas o versículo 1, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, é a prova das coisas que não vemos. Por isso eu posso sim desfrutar o cumprimento da promessa antes dela acontecer. Eu posso desfrutar do poder de Deus no tempo da espera. Por isso, uma fé extraordinária me faz desfrutar do cumprimento da promessa. Esse tempo da espera que vai mexendo com o meu caráter. Esse tempo da espera que vai fazendo com que eu possa viver os frutos do Espírito. Esse tempo da espera que vai fazendo um coração amargurado liberar perdão. Esse tempo da espera que vai fazendo com que uma ansiedade seja transformada em descanso, em confiança. Esse tempo da espera que vai mudando ações impulsivas para um tempo de oração, para aquele que prometeu, para planejar de acordo com a sua vontade. Por isso, os planos de Deus precisam ser os nossos planos. E quando eu faço o meu planejamento, então eu subjugo diante do Senhor, eu apresento diante do Senhor aquilo que eu quero viver. E viver esse tempo da espera é experimentar o poder de Deus. É desfrutar do cumprimento da promessa. A espera, quando ela é inundada por uma fé extraordinária, ela me faz desfrutar o processo. Porque, como eu disse, eu posso viver esse tempo da espera com o coração amargurado, ou eu posso desfrutar do processo. Agora lá em casa, começou um desfrutar do processo até que o bebê chegue. Nome, começa pelo nome, né? Nome. E quarto, e vai pintar. E isso pode ser um peso, ou eu posso desfrutar desse processo. Esperar a cura, eu posso desfrutar do processo de Deus. Porque às vezes, queridos, nós queremos muito, muito, muito milagre. E Deus quer muito, muito, muito que a gente viva o processo. Porque às vezes a gente quer que a promessa se cumpra amanhã. Porque no meu planejamento, o amanhã é melhor. Se der para ser amanhã, 6:30 da manhã, Jesus, aquela promoção já vai ser uma bênção. Se der para ser no primeiro vestibular, em nome de Jesus todo mundo vai passar no primeiro vestibular. Mas se der para ser no primeirinho ali, com 16 anos, para segurar a vaga para o 17, já vai ser melhor. E às vezes o que Deus tem para nós é o processo. Deus pode assim, como Jesus, no seu primeiro milagre, transformou água em vinho? Pode. Mas ele também pode fazer o processo. Quer pisar, quer esperar. Então, o processo de Deus para nós tem muito a nos ensinar nesse tempo da espera. Mas, quando nós vivenciamos esse tempo da espera a partir de uma fé extraordinária. Amém? Viver esse tempo é desfrutar do poder de Deus na espera. O que você precisa apresentar ao Senhor hoje? Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os sonhos que você já pensou até aqui. Eu não sei se você teve um cartãozinho das nossas metas, se você preencheu, se você fez as suas próprias, mas o quanto de espera existe ali de experimentar o poder de Deus durante o ano, daquilo que você planejou. A partir de uma fé que é bíblica, que independe das circunstâncias, mas vive esse processo da espera como quem confia, como quem descansa, como quem tem um relacionamento de intimidade com aquele que prometeu. Ou eu vivo esse tempo da espera com ansiedade, com gastrite, com relacionamentos disfuncionais, descontando em todo mundo que aquilo que eu acho que deveria ter acontecido hoje na minha vida ainda não aconteceu. Como nós vivemos esse tempo da espera? Experimentando o poder de Deus ou nos afastando daquele que prometeu? Nosso desafio nessa noite é experimentar o poder de Deus no tempo da espera. E experimentar o poder de Deus no tempo da espera começa com o nosso relacionamento com Jesus. Não mais uma vida devocional de 3 minutos, não mais uma vida devocional onde eu milagrosamente falo: Jesus, o Senhor é soberano, em nome de Jesus, fala comigo. E foram cada um para suas casas. Como é o nosso relacionamento de intimidade com a palavra, com Deus da palavra? Como é o nosso relacionamento com as promessas reveladas nas Sagradas Escrituras? Isso vai, queridos, o nosso relacionamento, por isso eu coloquei isso como a primeira coisa. Uma fé extraordinária conhece, se relaciona com o Deus da promessa. Porque isso vai nortear o nosso tempo da espera. O meu relacionamento com o Deus da promessa vai nortear a maneira como eu enfrento os desafios da promessa. Esse meu relacionamento com Deus da promessa vai influenciar diretamente se eu experimento ou não o poder de Deus no tempo da espera, os milagres de Deus no tempo da espera, o amadurecimento de Deus para nós no tempo da espera. No processo eu vou consertando relacionamentos, no processo eu vou sendo curado, no processo eu vou transbordando cura, no processo eu vou transbordando Jesus para os meus amigos do trabalho, no processo da espera do cumprimento daquela promessa, eu vou desfrutando perdão, eu vou desfrutando, eu vou sendo luz, eu vou sendo Jesus para os meus amigos. E o meu relacionamento com Deus e o Deus da palavra vai influenciar diretamente no desfrutar do cumprimento da promessa. Porque quando nasce o filho da promessa de Abraão e Sara, quando Isaac nasce, eles poderiam ter falado: pô, Deus, já não era a hora, né? Já estamos com 100 anos. Mas o relacionamento com o Deus da palavra, que influencia os enfrentamentos do tempo da espera, que nos faz desfrutar do processo, me faz experimentar o poder e desfrutar com alegria do cumprimento da promessa. Então, o desafio para nós nessa noite é: como eu e você podemos experimentar, a partir de uma fé extraordinária, o poder de Deus na espera do cumprimento das promessas dele para nós? Talvez, olhando para esses 4 passos para desfrutarmos desse tempo da espera, você está pensando: eu preciso reajustar o meu relacionamento com o Deus da palavra, com o Deus da promessa. Eu preciso reajustar a forma como eu lido com a Bíblia. Quais são as promessas de Deus para a sua casa? O que Deus já falou com você? Eu gosto muito de anotar na minha Bíblia. Ela tem uns espacinhos aqui. E tem alguns lugares que tem uma data e uma anotação. Tem uma que eu gosto muito, que está em Jeremias capítulo 29. E tem uma anotação aqui de 2015. Está escrito Pastor Silvado do lado. Foi uma palavra que o pastor Silvado ministrou. Eu tinha recém-chegado em Curitiba. Sou lá do Mato Grosso do Sul. Os pais são pastores lá. E eu estava meio deslocado. E eu lembro que Deus me deu uma palavra muito clara nesse texto, que é uma carta aos exilados. Deus está dizendo, Deus te colocou nesse lugar, não fica reclamando. Faz ele prosperar. Deus te colocou nesse lugar onde você não conhece ninguém, onde você faça o seu melhor, dê o seu melhor. Então, é uma promessa de Deus para a minha vida. E tem se cumprido dia a dia. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Para a sua casa, para a sua família? O que você tem esperado de milagres na sua casa? Começa numa decisão radical de viver intimidade com o Senhor. Uma decisão radical de não abrir mão mais. Durante esse ano, eu vou me inscrever no Clube da Bíblia. Durante esse ano, eu vou ler a Bíblia. Custe o que custar, faça o que for necessário na minha agenda. Eu vou reajustar para ter intimidade com Deus, que derrama suas promessas sobre as nossas vidas. Amém? Essa é uma decisão radical. O quanto nós desejamos ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu ouvi uma ilustração certa vez dizendo o quanto uma pessoa que está perdida, você já deve ter visto isso, o quanto você já viu uma pessoa que está perdida nas drogas, deseja usar a droga. Ela vende o carro, ela se desfaz de tudo, ela abre mão da família, porque ela quer muito aquilo. E outros exemplos de quanto o ser humano quer algo, quanto ele faz por aquilo. Mas você já percebeu que para o que diz respeito à nossa vida espiritual, aquilo que diz respeito à nossa eternidade, a gente abre mão tão fácil. Porque eu acordei atrasado hoje, eu tenho que correr, e o dia foi muito cheio, eu estou muito cansado. Deus é muito bom, né? Amanhã a gente tenta. E a gente vai se distanciando do Deus e do nosso relacionamento com Deus da promessa. E o que a gente mais faz é cobrar a promessa, né? Nisso a gente é bom. Pô, Deus, tá aqui, né? A promessa para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, seriam benditas todas as famílias da terra. Minha família está longe de ser bendita aqui, Senhor. Mas eu não conheço, eu não me relaciono. Talvez a sua decisão nessa noite, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho sido constante, mas enfrentar os desafios da espera tem sido um problema para mim. Talvez hoje o seu desafio seja, eu preciso viver essa espera da promessa, experimentando o poder de Deus. Viver essa espera da promessa, experimentando os milagres de Deus no processo. Não com o coração amargurado, não com o coração rancoroso ou com relacionamentos doentios, mas desfrutando esse processo a partir de um relacionamento com Deus, mas enfrentando os desafios da espera. E decidir desfrutar então, agora, com um relacionamento de intimidade, enfrentando os perigos da espera, desfrutando do poder de Deus na espera, desfrutar então do cumprimento da promessa. Com alegria, com um coração grato. Qual é a sua decisão nessa noite? Conhecer ao Senhor em intimidade? Viver à espera da promessa a partir desse relacionamento e desfrutar do cumprimento da promessa. Olhando para a vida de Abraão, o que nós precisamos, assim como ele, ser achado como amigo de Deus e ser conhecido como pai da fé, porque aquele que considerou fiel aquele que prometeu. Quero orar com você e nessa noite te perguntar: como anda o seu relacionamento com Deus da promessa? Como anda o seu relacionamento com Deus que derramou e revelou a sua vontade para nós? Como anda o tempo da espera, da cura, o tempo da espera da promoção, o tempo da espera da transformação da sua casa, do seu casamento, dos seus relacionamentos? Como anda o tempo da espera? Encharcado pela fé ou esvairido em emoções doentias? Eu quero orar com você, eu gostaria que você fechasse seus olhos, baixasse a sua cabeça. Existe um lugar para nós em Jesus, onde eu e você desfrutamos do poder de Deus no tempo da espera. Existe um lugar de Deus para nós, onde o nosso coração é forjado, é tratado na espera, é amadurecido na espera, onde a minha vida com Cristo, no tempo da espera, ela floresce. Isso a partir de um relacionamento de intimidade com Jesus. Nós vamos todos ficar em pé. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Enquanto nós cantamos essa canção, se a sua decisão nessa noite é viver um novo tempo de um relacionamento e intimidade com Deus. Se nessa noite a sua decisão é radicalmente não mais levar no ano de 2022 a sua vida com Deus da promessa, como você levou até agora, mas diferente, viver intimidade, viver o tempo da espera com alegria, viver o tempo da espera desfrutando do poder de Deus, e poder lá na frente desfrutar do cumprimento da promessa. Se essa é a sua decisão, eu quero te convidar a se ajoelhar no seu lugar, e nós vamos, durante essa canção, ter um tempo de oração, para que o nosso coração seja voltado ao Senhor, para vivemos o tempo da espera, experimentando os milagres de Deus. Amém? Corações diante do Senhor, nós apresentamos esse tempo da espera que tantas vezes nos maltrata, esse tempo da espera que tantas vezes faz com que as nossas emoções fiquem todas bagunçadas. Senhor, nós apresentamos nossos corações ao Senhor e clamamos para que nesse ano, nesse novo ano, nós possamos viver em intimidade com o Senhor, nós possamos desfrutar de um relacionamento profundo com a sua palavra, nós possamos desfrutar de uma confiança que não se baseia em circunstâncias terrenas e momentâneas, que nós não sejamos mais guiados por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos, que pela fé a sua palavra possa nos guiar. Que pela fé nós possamos amadurecer no tempo da espera. Que pela fé nós possamos viver os processos de Deus sob o olhar de considerar fiel aquele que prometeu. E não mais com desconfiança, com racionalizações. Não mais, Deus, dependendo de homens, mas agora com o nosso coração rendido ao Senhor, descansando que o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida como discípulo, como discípulas do Senhor, sobre os nossos relacionamentos, não mais amargura no tempo da espera, não mais raiva, ira, porque o Senhor não fez da forma como eu queria, porque o Senhor não realizou no tempo que eu gostaria, mas agora, Deus, que o tempo do Senhor venha sobre nós, que os ciclos e estações do Senhor venham sobre nós, que a vontade soberana do Senhor seja feita nas nossas vidas, assim como ela é feita nos céus. Venha sobre nós, Senhor, curando os nossos corações por às vezes uma espera prolongada, e trazendo maturidade, trazendo uma fé que é fundamentada na palavra, uma fé que é fundamentada num relacionamento de intimidade com o Senhor. No nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos levantar determinados a experimentar o poder de Deus no tempo da espera. Em nome de Jesus.